Vamos começar a ver as leis de Pesach. Afinal de contas, nossos sábios nos ensinam que 30 dias antes de Pesach nós temos que começar a estudar as leis de Pesach. São muitas leis. Na verdade, não é só em Pesach, mas em Pesach, mais do que em todas as outras festas, tem muita coisa para se estudar. Então, primeiro vamos começar falando sobre o mês de Nissan. Ainda está um pouquinho longe, tem 2 semanas, mas mesmo assim, começamos por lá. Então, a primeira coisa, é muito importante, a mitzvah que os nossos sábios estipularam de Kimcha de Pisra. Um costume, mas é um costume que se tornou obrigação. Kimcha de Pisra significa farinha para Pesach. Nós, graças ao bom Deus, vamos sentar cada um na nossa mesa no Seder. E tem pessoas que não têm essas condições. Então nós temos a obrigação de ajudar e auxiliar essas pessoas. Por isso, cada comunidade faz um levantamento e preparam o que é necessário para essas famílias, pelo menos matzá e vinho. E muitos conseguem fazer algo além disso também, mandando comida e verduras, carne, etc. Mas o importante é participar. Cada um participa com quanto pode, logicamente, mas é obrigatório todo mundo participar na sua cidade. Depois nós temos o começo do mês de Nissan. Começo do mês de Nissan, se costuma todos os dias ler após a reza a oferenda que trouxe o Nassi, o presidente de uma das tribos, naquele dia. Porque o Mishkan, tabernáculo, foi inaugurado no primeiro dia de Nissan. E cada dia uma das tribos trazia uma oferenda de inauguração. Então se costuma ler isso depois da reza. Tem gente que costuma falar também o Yiratzon em seguida. Durante todo o mês de Nissan não se fala Tachanun. É um mês inteiro festivo. E nós temos um Shabbat, que é chamado Shabbat HaGadol. Shabbat HaGadol significa o grande Shabbat. Geralmente, o Shabbat HaGadol é o Shabbat que vem logo antes de Pesach. Certo? Este ano nós temos uma pequena, uma leve diferença, já vamos explicar. O que aconteceu no Shabbat HaGadol, lá, no caso, quando nós estávamos no Egito, foi o dia que o povo de Israel teve a ordem de pegar e separar já o carneirinho com o qual eles vão fazer o Korban Pesach, a oferenda de Pesach. E embora os egípcios viram que eles estão pegando e vão fazer uma oferenda para Deus com aquilo que era considerado o ídolo deles, eles não fizeram mal para os judeus. Não só isso, como os primogênitos começaram a fazer uma revolução no Egito contra o faraó. Você não está percebendo, tem que mandar eles embora logo. A coisa vai acontecer. E nós, primogênitos, aqui vamos morrer no dia, na noite de Pesach. E também existe o costume no Shabbat HaGadol de se costuma no Shabbat à tarde, em muitas comunidades, não são todas, muitas comunidades, ler a Haggadah de Pesach, desde Avadim Haino até Lechaper al Kol Avonoteinu. Isso é um avant-première para o Seder. E a outra coisa que se costuma fazer no Shabbat HaGadol é que o Rabino dá uma palestra especial sobre Pesach. A ideia desta palestra de Pesach é que o Rabino passe para o público as leis básicas de Pesach. Este ano nós temos aqui a primeira diferença. Pesach, o primeiro seder vai ser no Motzae Shabbat, no sábado à noite. É uma coisa bem rara de acontecer, assim como o Purim na sexta-feira, é uma coisa rara, cai sempre no mesmo ano. É a mesma coisa, a véspera de Pesach no Shabbat é uma coisa rara. Então tem algumas pequenas diferenças por conta disso. E aqui está a primeira diferença, uma vez que o conceito desta palestra do Rabino no Shabbat é para as pessoas poderem se preparar para Pesach. Não dá para essa palestra ser quando tem algumas horas para terminar o Shabbat e já começar a Pesach. Não dá mais para fazer nada, não dá para preparar mais nada. Se só agora eu vou saber das leis, eu estou perdido. Então por isso a palestra é antecipada a princípio para o Shabbat anterior, para que as pessoas tenham uma semana para se preparar para a festa, baseado naquilo que eles aprenderem no Shabbat. Por outro lado, tem aqueles que dizem que hoje em dia todo mundo já estudou antes e as pessoas se esforçam, se dedicam, então não vai fazer muita diferença se é no Shabbat anterior ou naquele Shabbat, só para relembrar alguns detalhes e tal, de repente pode ser no próprio Shabbat. Bom, o ponto principal que está em torno de Pesach é a proibição de hametz. Proibição de possuir hametz e a proibição de ingerir hametz. São duas proibições e não só não pode possuir e nem ingerir, também não pode usufruir do hametz. E por isso que nós temos que fazer uma mitzvah antes de Pesach, que é a mitzvah de busca do hametz e queima do hametz. Nós temos que exterminar qualquer hametz que sobrou na nossa casa. Bom, antigamente, as pessoas moravam em casas muito pequenas e então, a limpeza de Pesach podia ser feita na véspera. Um dia antes você fazia a limpeza, o que já tinha para limpar na casa? Quem conhece as casas, por exemplo, na cidade antiga de Jerusalém, conhece como são uns quadradinhos pequenininhos, era tudo mais ou menos feito no mesmo ambiente, não tinha até muitos ambientes. A pessoa mais rica tinha uma casa maior, mas não. Mas isso é tudo antigamente. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos casas bem mais amplas. E isso, então, dá um pouco mais de trabalho. Então, não dá para querer limpar a casa na véspera de Pesach. Um dia antes, dois dias antes, não dá. Tem que começar bem antes. E, obviamente, isso tudo vai depender de quanto que a pessoa tem cuidado ao longo do ano. O princípio da busca do hametz é todo lugar que normalmente se coloca hametz, pode ter hametz. Então esses lugares vão precisar ser verificados e também limpos antes de pensar, para que a pessoa se certifique que não tem hametz. Então, primeiro lugar, a limpeza para pensar é a limpeza de hametz. Como dizem os nossos mestres, pó não é hametz e a mulher não é oferenda de Pesach. Então, isso significa que limpeza para pó você pode fazer em outro momento. Não precisa deixar para fazer logo antes de Pesach para ficar mais doido ainda do que já fica com a limpeza do hametz. E segundo lugar, logicamente que quanto mais a pessoa é prevenida ao longo do ano, menos trabalho ele vai ter às vésperas de Pesach. Então, se as pessoas têm uma certa disciplina em relação a alimentos em geral, não só hametz, mas principalmente em relação a hametz, então a pessoa vai poupar bastante dores de cabeça antes de Pesach. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer, primeiro, se as pessoas não comem em cima dos livros, que, assim, não sei, pelo menos eu acho uma coisa horrível pegar um livro que está cheio de migalhas e pedaços de comidas e sei lá, uma coisa horrorosa. Livros tem que manter eles limpos. Então, se uma pessoa, isso não só para Hamet, né? Isso também poupa bichos e etc. Mas se uma pessoa toma cuidado para durante o ano nunca comer em cima de um livro, ele não precisa limpar livros antes de Pesach. Não tem Hamet no livro. Não tem por que ter Hamet no livro. Se a pessoa tem disciplina em só comer na sala, na cozinha e não nos quartos, então nos quartos não vai ter Hamet. Não vai ter chances de ter Hamet. Se a pessoa disciplina os filhos a não passearem comendo, então certamente que não vai ter no quarto bolachas e outras coisas, porque as pessoas são disciplinadas, sabem onde que deve se comer, não em qualquer lugar da casa. Então isso tudo vai variar. Uma pessoa que tem esse tipo de disciplina vai ser muito mais simples, e uma pessoa que não tem, então vai pagar pela falta de disciplina, vai ter que de fato limpar esses lugares, principalmente buscar, procurar, verificar que não tenha Hametz. Isso vai ser parte também depois, aplicado Hametz. Mas, por exemplo, se come em livros, vai ter Hametz nos livros. Então vai ter que limpar esses livros de algum jeito. Então isso vai dar um pouco de trabalho. Bom, até aqui nós temos que falar então um pouco sobre Hametz, etc. Se Deus quiser, amanhã.